Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Perdão, minha senhora, disse Gaspar em continuação à conversa com a bela desconhecida. Nem só creio na sinceridade de suas palavras, mo estou possuído do mais profundo reconhecimento que recebi, mas não posso disfarçar o embaraço da minha situação. Por que? Interrogou a senhora com um tom indiferente.
Por tudo, em primeiro lugar, a permedadal de minha roupa quer dizer que se me extraviaram papéis de importância, entre os quais estava o meu passaporte, o conhecimento de minhas bagagens e o meu bilhete de passagem no Pacific Star.
O Pacific Star partiu ao meio-dia.
Partiu.
Brau.
Então minhas malas, minhas,
irão ter ao primeiro porto. Cumpre ao senhor providenciar para que elas não se desencaminhem. Mas que situação a minha? Exclamou Gaspar, olhando para o seu hobby de chambre com um ar infeliz. Ficar de sorte em uma cidade completamente estranha para mim. Sem um amigo, sem um parente, e vestido desta forma. Isto não tem jeito. É caso para dar-se com a cabeça pelas paredes. Aqui ninguém me conhece. E além de tudo, se a senhora me não puder arranjar um par de calças, eu nem do quarto poderei sair. Esta só a mim sucederia.
Ora, o senhor está criando dificuldades imaginárias. Imaginárias. Gritou escancarando os olhos. Se lhe parece, minhas senhoras, que eu não devo estar seriamente atrapalhado. Imaginárias.
Ali está uma secretária. Passe uma letra da importância de que precisas para viver algum tempo nesta cidade.
Depois!
De mulher singular, considerou Gaspar com seus botões e voltando-se cheio de embaraço para a oriental.
Perdão, minha senhora, mas é que tá.
Não podes estar. Atalhou ela, sorrindo. O senhor não tem outro recurso. Mas é que eu nem ao menos sei a quem devo passar a letra. Tem razão, respondeu ela, encaminhando-se para a secretária, onde escreveu um vale à casa comercial de Viúva Riuscomp. E passando depois a Gaspar, acrescentou, tenha a bondade de assinar. 2.000 pesos, protestou Gaspar, lendo o papel. Porém eu não preciso por hora de tão grande soma. Em todo caso, nada perderá, nem ganhará com aceitá-la. Esse papel representa uma quantia que o senhor terá de pagar com um pequeno juro. Creio que não será lesado.
Estou convencido disso, mas a questão é que eu não conheço esta firma e ela muito menos a mim. Que valor pode ter minha assinatura para semelhante casa?
Engana-se. O senhor merece todo o crédito para ela.
Sim, meu caro senhor. Creio que a senhora me confunde com outro.
Pode ser, mas suponho que não. E como sabe se eu mereço confiança para a casa de Viúva Riuscomp?
Porque sou eu a própria Viúva Rius. Estou pasmado.
Disso sei eu. Assine mas, minha se a senhora deixa ao menos que lhe beije primeiro as mãos. A viúva olhou-o de alto a baixo. Tinha-lhe fugido dos lábios o sorriso carinhoso com o que a Taíma emoziara o hóspede que abaixou os olhos sem compreender o que se passava.
Beijar-me as mãos.
Disse ela por fim. Só se lembrou disso depois da transação comercial. E são em todos os homens. Enquanto se trata de coisas verdadeiramente raras e preciosas, porque pendem só do coração e da pureza do sentimento, não se abalam sequer. A meiguiz, a ternura, a feminilidade, que uma pobre mulher desenvolve desinteressadamente para cumprir com eles o seu destino de amor e de sacrifício, nada mais obtém de seus lábios que algumas palavras banais de reconhecimento e cortesia. Mas logo que se trata de materializar o bem, logo que o sacrifício, que o obséquio, que a abnegação, se acham representados por um valor real, por uma quantia, enfim, então querem beijar-nos as mãos e encontram facilmente exclamações de entusiasmo e de gratidão. Não beijará, exclamou ela, fazendo um gesto de energia. Estou cada vez mais convencida de que os homens são todos os mesmos. Visionária e tola é a mulher, que espera encontrar entre eles um coração justo e perfeito. Se eu não fosse rica, se eu não pudesse oferecer-lhe agora uma quantia, de que aliás o senhor tem absoluta necessidade, é muito natural que o senhor não encontrasse uma palavra atuosa para os meus desvelos, e é possível até que, uma vez que já não precisasse deles, chegasse a desprezar-me e fazer mau juízo da minha conduta. Porque, no fim de contas, eu tinha cometido a imperdoável leveza de recolher em minha casa um homem quase morto, e de proporcionar-lhe todos os serviços que o seu mísero estado reclamava. E afinal os senhores acabam por ter razão. Toda a nossa vida, toda a nossa dedicação, toda a nossa ternura, toda a nossa paciência,
não valem um obséquio praticado por um homem a outro homem. Tudo o que pode fazer o coração de uma mulher não vale um empréstimo de dinheiro, uma fiança, uma comenda, um elogio pela imprensa ou qualquer outra bagatela, que afague o amor próprio de algum parvo, ou salve a suposta honra de qualquer fato. Minha senhora, eu peço-lhe mil perdões, se... É melhor não dizer coisa alguma. Vamos assim no vale, e depois há de preparar-se para jantar. Pode receber de minhas mãos miserável os serviços que me propus oferecer-lhe. Em breve o senhor terá a ocasião de prestar-me um ou outro muito maior.
Com gosto,
respondeu Gar, assinando o vale e entregando-o à sua salvadora. Esta leu consigo a assinatura e disse com sinais de satisfação. Logo vi que me não tinha enganado. É justamente quem eu supunha. Em seguida, retirou-se, sem dar tempo ao hóspede para voltar a si da estranheza daquelas palavras. Ele encostou-se a um móvel e deixou-se arrastar por um cardume de raciocínios. Quem seria aquela mulher tão extraordinária? Que relação haveria entre ela e um pobre viajante? Pouco conhecido em qual parte e inteiramente ignorado naquela cidade onde pisava pela primeira vez. Estava a fazer tais considerações quando a porta se abriu de novo e apareceu um homem de uns 60 anos, acompanhado por um rapaz que trazia uma caixa na cabeça. O velho era limpo, discreto e sumamente cortês. Via-se nele um desses bons servos do tempo da regência, que não sabiam aprumar-se como o criado inglês, nem sorrir maliciosamente como o francês. Foi a Daro e cortejou-o sem afetação e sem servilismo. Fez o companheiro depor no chão a caixa que trazia e principiou a tirar dela várias peças de roupa. Meu amo tem a bondade de escolher daqui o que lhe convém, disse ele, como se estivesse de muito tempo a serviço de Gaspar. Este tomou o expediente de dar as corressem ao bel da prazer da fada que fazia girar a roda daquela fortuna, e escolheu a roupa de que podia precisar. O criado tomou-lhe a medida do pescoço e da cintura e encheu uma gaveta com o mais completo enxoval de roupa branca. Em seguida voltou-se para o rapaz da caixa e disse-lhe que podia retirar-se. Gaspar olhava para tudo aquilo, completamente intrigado. O sexagenário entregou-lhe uma carta com o dinheiro oferecido pela oriental e perguntou-lhe depois se já queria vestir-se. Passaram para a próxima sassaleta, que era um brinco de luxo e de bom gosto. Pois, senhor, meu amo de ver o Vera pentear a bonita barba castanha Gaspar, estimo bem ver afinal você mecer a testa de sua casa. Só dessa forma minha pobre patroazinha passará uma vida menos amarga. Ela, coitada, via tão triste que metia dó. Gaspar sentiu arrepios, mas desembrulhar semelhante mistificação, receoso de fazer alguma tolice, deliberou conter-se. Então a senhora vivia muito triste? Perguntou ele. É como lhe estou a dizer, meu rico amo, a pobrezinha só o que fazia era chorar e falar na próxima chegada do marido. E esta, disse Gaspar consigo, pois eu era esperado já por aqui. Ainda assim, acrescentou o criado, o que às vezes a consolava era a companhia do menino, mas este foi para o colégio e... Gaspar não se animava a mais uma palavra, enfim perguntou. E ela ama muito essa criança. Se ama o filho. O amo, adoral. E a graça é que o diabinho se parece deveras com ela e com vossa mecê. É como se o estivesse a ver neste momento, com aquela cabecinha muito redonda, os olhos muito pestanudos e os beiços muito vermelhos, a dizer-me.
Jacó. E corria a ter-me uma mãozinha fechada. E o velho disse ainda a limpar uma lágrima.
Que bela criança. Não se ria vossa mecê destas coisas, mas é que a gente, quando vai ficando inútil, como eu, toma um não sei que pelas crianças, que é mesmo uma esquisitice. Fica-se tolo, babamum, por aqueles diabinhos. Você não tem algum neto, Jacó? Qual, meu senhor? Essa fortuna não é para este pobre velho. O meu Ernesto morreu aos 15 anos. E depois disso não tive mais parentes, nem felicidade completa. E o desgraçado chorava. Atalhou Gaspar. Deixemo-nos de recordações penosas e vá arranjar-me charutos. O criado saiu, vergando sob seus 60 anos e arrastando pacificamente os seus sapatões bisbezerro engraxado. O filho do coronel reparou então que havia na saleta uma biblioteca, colheu um espronceda e leu distraidamente alguns versos. O velho voltou com os charutos e perguntou se o amo queria jantar mesmo no quarto ou se resolvia a passar ao comedor. Digas e hora que faça como melhor entender, respondeu ele. Dona Violante já está à mesa e conta que meu amo lhe fará comprem.
nesse caso, e Gaspar, sem saber por quê, teve uma alegriazinha com descobrir que a sua misteriosa feiticeira se chamava Violante. A sala de jantar era pequenita, alegre, paredes guarnecidas de aquarelas espanholas. Havia distinção no gosto que presidia a escolha dos móveis e um certo perfume artístico na disposição dos bronzes e dos cristais. Sentia-se logo ali palpitava um espírito caprichoso e romanesco. Garão entrou, correu apertar a mão da sua benfeitora e ela, sorrindo, felicitou rindo pelo seu completo restabelecimento. Só a senhora o devo, que foi o meu bom anjo, e acho tão delicioso este sonho que receio acordar. Acordará quando eu lhe disser francamente a situação em que nos achamos. Mas desde já o previno de que tenho um grande favor a pedir-lhe. Será minha maior ventura. Deixa. Não prometa ainda. Porque a coisa é muito mais séria do que o senhor se persuade. Estou convencido, todavia, de que a senhora não exigirá que eu cometa algum crime ou alguma infâmia. Quem sabe lá? Disse preocupada a bela mulher. Tenho. Aposto a risco tudo. Desde já prometo cumprir as suas ordens com a submissão de um escravo. O senhor é casado? Não, e a senhora bem. Então tudo se poderá arranjar. O senhor vai passar por meu marido. Como? A Boco saberá. Jantemos primeiro, teremos depois tempo para conversar.